Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Estamos aqui com o nosso programa número 51. E hoje temos aqui uma convidada que demorou um pouco para a gente armar essa agenda aqui, mas conseguimos acertar. Juliana Lima, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Prazer imenso estar aqui nesse programa que eu venho escutando e gostando muito.
Beleza, o prazer é nosso estarmos contigo aqui hoje no programa. E também como o nosso segundo elemento, que é exatamente aquela pessoa que ajuda a gente a fazer esse papo gostoso, trazendo também a sua experiência do meio, o jornalista e blogueiro Fabian Shakur. Boa tarde, Fabian.
Boa tarde, Serginho. Boa tarde, né, amigos do programa. E um prazerzão estar aqui, né, com vocês, com a Juliana. Com a gente que é amigo há tanto tempo, né? E fico feliz de ver o programa chegar nesse ponto, assim, né? Tá cada dia melhor e um espaço essencial para a música independente. Parabéns.
Legal. Obrigado mesmo a presença de vocês. Tá com a gente aqui, ajudando, eu sempre falo, ajudando a escrever mais um capítulo da história Sons do Brasil. Opa. Juliana Lima, DVD Aquariana na área. É o trabalho mais recente seu, é isso?
Saiu em novembro do ano passado, então tá bem recente ainda.
Tá novinho ainda,
tá
o neném.
Estamos em fase de divulgação.
Legal. E foi um produto, já aproveitando, um produto que veio através, a gente fala bastante, de um crowdfunding.
Financiamento coletivo, isso mesmo.
Conta pra gente, então, já de cara a sua experiência com relação a isso.
Bom, ano passado eu me formei em uma pós-graduação na USP, inclusive em gestão de projetos culturais, ali no, na ECA, né?
Você é formada em
musicoterapia,
né?
Isso. Uhum. Um dos meios que a gente aprende que é possível você viabilizar um projeto cultural é o financiamento coletivo. Porque você mobiliza justamente a sua rede de contatos, o público que acompanha. É pessoas que realmente gostam e torcem pelo seu trabalho, né? Então, tive uma experiência muito feliz e realmente fiquei surpresa porque descobri que tem muito mais gente do que eu imaginava torcendo por mim e tiveram a oportunidade de ajudar, de participar e não hesitaram em fazer isso. Então, foi muito válido para esse termômetro também, né? E o mais interessante é que o crowdfunding, as pessoas acabam, no final das contas, fazendo uma pré-venda, né? Porque o artista, ele também oferece algo para o público. São as recompensas, né? É engraçado que muita gente que não participou, que às vezes o pessoal não entende muito do que se trata, acha que você está pedindo algo e pronto, né? Então, muita gente depois quis os brindes, né? Ah, eu quero a camiseta, eu quero a caneca, eu quero o ímã, a geladeira. Aí a gente fala, então, mas você tinha que ter participado do projeto. E aí que o pessoal começou a entender do que se tratava. Fora os que realmente participaram. Mas a gente teve 125 pessoas apoiando o projeto. E aí conseguimos realizar. E teve até uma sobra. A gente pediu no projeto 14 mil, cento e poucos reais. Conseguimos 17 mil. Onde a gente conseguiu usar o que sobrou para intensificar a divulgação com assessoria de imprensa, bacana. Mídia digital.
Nós tivemos também aqui no programa Daniel Conte.
Grande amigo também.
Gravou o CD dele também através do crowdfunding e também ele teve um sucesso. Teve isso, ele também passou um pouco da verba que ele tinha pedido. E é interessante isso, porque é uma coisa um tanto quanto, pelo menos no Brasil, claro, não tão recente, mas também não é tão antiga, tanto que você citou que tem muita gente que não entende ainda, não sabe como que funciona, o que que é isso. Mas é legal a gente ver que a cada dia que passa, estamos vendo mais e mais produtos saindo através desse sistema. Citamos agora em off o Saloma Salomão, que também gravou um DVD, um CD e um livro, inclusive, através do crowdfunding.
É aquela velha história, uma andorinha só jamais faz verão, né? Então, a campanha que a gente criou tem uma frase que é juntos somos bem mais fortes. É realmente conseguir mobilizar as pessoas em função de um objetivo e realmente contagiar elas para que elas participem e se sintam parte, se sintam também responsáveis por aquilo que está acontecendo, né?
E é engraçado, né, Serginho? É que como as ideias vão e voltam, né? Então, por exemplo, isso que está sendo citado hoje como crowdfunding, né? Esse financiamento coletivo, parece que é uma coisa nova, né? No entanto, para quem estuda a música independente aqui no Brasil, você vai descobrir que na segunda metade dos anos 70, começo dos 80, teve alguns discos que eles fizeram com esse esquema, já logicamente não com esse nome. Sim. Mas, por exemplo, agora é uma pena não lembrar o nome do artista, mas aí ele fez, assim, pegando contribuições de alguns amigos e tal, e aí cada pessoa, ela ganhava o disco, né? E ela assinava um grande papel, assim, enorme, né? E que acabou virando um pôster que foi encartado no disco. Então, com a assinatura de todas as pessoas que contribuíram. Isso no final dos anos 70, você vê. Já
genial.
Vai pra mais de 40 anos.
É uma ideia que tá voltando.
Ideia que tá voltando, né?
É, e aí acho que com o advento da internet...
Facilitou isso.
Naquela época, com certeza, no final do década de 70...
Trabalhoso.
É. Teve que correr um a um, né? Ali, né?
O cara que agilizou isso.
É o primeiro...
Feito em casa, o disco dele, né?
É, o primeiro trabalho independente, né?
É, de fato.
Reconhecido, assim. De fato, exatamente.
Hoje tá mais fácil.
Mas legal. Juliana, vamos fazer o seguinte. Começamos esse papo gostoso aqui, vai ter bastante coisa pra gente falar, mas eu já queria começar a botar música no pedaço.
Vamos lá.
Vamos lá, então? Uma música ao vivo pra gente. O que, que a gente vai mandar pro pessoal ouvir?
O Dom. Vamos cantar o Dom pra vocês.
Legal, então, pra vocês, o Dom com Juliana Lima, ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Às vezes eu preciso falar com você pra me sentir em paz. Tem mais, o mundo está tão complicado. Quero sair por aí só pra te encontrar, te olhar nos olhos bem devagar, congelado, pressas, medos e receios. Mas pare, pense, ouça e sinta. Confie em mim, estamos aqui para aprender pela dor, pelo amor, pelo prazer de existir. Me faz sorrir, temos o dom de nos compreender. É bom te encontrar, te envolver nesse som, fazer mais uma canção pra falar das coisas simples da vida. Limites por vezes são imposições. Se a alma se deixar levar pela razão, pode resultar em mais uma partida. Mas pare, pense, ouça e sinta. Confie em mim, estamos aqui para aprender pela dor, pelo amor, pelo prazer de existir. Me faz sorrir, temos o dom de nos compreender. Confie em mim, estamos aqui para aprender pela dor, pelo amor, pelo prazer de existir. Me faz sorrir, temos o dom de nos compreender. Mas pare, pense, ouça e sinta.
Tivemos então aqui com Juliana Lima ao vivo a música Odon. Fala um pouco pra gente dessa música, Juliana.
Essa música, esse ano faz 10 anos que foi escrita. Eu tava saindo de casa, tinha um estágio da faculdade. Eu morava em Santo André na época, ia pra Pirituba. E eu fiz essa música no caminho, no trânsito.
Nossa.
Não recomendo, mas eu fui gravando os pedaços dela no celular. E aí quando eu cheguei no meu destino, ela tava pronta. E foi uma música que eu acabei incluindo de última hora no disco que eu tava gravando, que era o CD, que recebeu o nome dela, porque esse CD ia ter um outro nome, ia se chamar Parto, e aí no final a gente acabou incluindo a música e mudando o nome do disco para O Dom.
Quer dizer, depois do parto do CD, O Dom.
O Dom.
Triste. Essa
e essa música me trouxe muitas alegrias porque o público canta muito, o público pede muito, e eu senti que, como a gente tá no meio independente, não, a gente às vezes não consegue, o artista independente não consegue às vezes fazer uma promoção das suas músicas como deveria, né? Não alcança a quantidade de pessoas que poderia e que deveria alcançar. Então a gente colocou ela de novo no CD Aquariano, que eu gravei com o Thiago Varzé, que é um grande amigo, produtor e cantor também.
Thiago Varzé, que já esteve com a gente aqui no Sons. Sim. Do Brasil.
É isso aí. É, e aí, a gente gravou, registrou ela também no DVD, que é uma canção que faz parte dessa história.
Legal.
Musical.
Já é um clássico de Juliana.
Isso mesmo.
É isso. Legal. Fabiano. Blogueiro,
né? Eu sou jornalista, assim, da área musical.
Sim,
né? Sou
claro.
Formado em jornalismo, a Casper Libero,
uhum.
né? são mais ou menos contemporâneos do Laerte Sarrumor, né?
Nosso grande companheiro Laerte de Rádio USP.
Ayrton Munhaine também. Sim, até tive banda com o Ayrton, né? O Ayrton me ajudou muito quando eu tava começando na área musical, me apresentou algumas pessoas e tudo mais, né? E escrevo sobre música desde 1985. E comecei a trabalhar direto como jornalista na área musical, como crítico, como repórter, às vezes como editor também, desde 1987. E com um blog eu tô desde 2006, né? Que é o www.mondopop.net. E tá sendo uma experiência muito legal, né? Porque é aquela coisa, hoje eu sou o meu próprio editor, né?
Legal. E o Mundo Pop, ele, que é um blog assim que eu leio bastante, é bastante conhecido mesmo.
É você, então?
Sou eu. Tem lá.
Tentando descobrir quem é o meu leitor, né?
Não, mas tem bastante gente que comenta, que lê. A ideia de você fazer o blog, claro, mas falando de música de uma forma geral, você por ser crítico, essa coisa que você até falou agora, como que você faz essa medição também de quem lê, tem como ter essa medição, essa coisa toda?
Olha, isso aí é aquela coisa do dia a dia, né? Principalmente você vai notando a repercussão. Então, nos primeiros anos, né? Porque eu comecei em 2006. Era nada, né? Quase que nada, né? Mas aí vai passando o tempo, até pelo ter já uma rodagenzinha, né? Então isso ajuda, né? Então, aí um indica pro outro e tudo mais, e isso acaba ajudando, né? Você a descobrir, assim, o rumo e tudo mais. E o legal, assim, do blog, né? Eu acho que é o grande segredo do blog, por exemplo, você define mais ou menos o caminho que você vai seguir, mas ao mesmo tempo você procura ficar atento ao que tá rolando pra dar espaço pra artistas que merecem. Como você faz, inclusive.
As pautas, elas têm um direcionamento ou é exatamente aquilo que está rolando na hora, vai pelo feeling? Como é que funciona isso?
Ah, vai muito pelo feeling, né, Serginho? Há coisas que eu recebo, porque tem muita. Porque eu tenho muitos amigos e amigas assessores de imprensa que me mandam material, e geralmente é material da Praia Independente. Tem algumas coisas de gravadora, tudo, mas a maioria é independente. Então eu recebo, ouço, e aí de repente falo, pô, hoje é o dia. Às vezes tem um gancho de um show, quer dizer, de repente o cara tá lançando um disco e vai fazer um show, sei lá, no dia X. Eu gosto de juntar essas duas coisas, né? De repente falar do disco e aí falar do show também. Então é muito. Não é uma coisa assim muito fechada. Isso que é legal, né? Que de repente o meu espaço é aberto. Não é aquela coisa. Se eu quiser dar um disco amanhã, eu dou. Se eu quiser daqui a um mês, sabe? Então é uma coisa bem. E eu procuro ser democrático. Eu brinco, né? Que é aquela
já
coisa.
Tô aqui.
Ó lá. Que é aquela coisa, né? Do. Vai do mega brega ao mega chique, incluindo tudo. Né? Mas o mega brega não rola muito. Mas o mega chique, certamente.
Você vê como é a internet. É. Juliana Lima já plugou ali, já tá aqui.
Tempo. Já tô olhando o que ele publica aqui no blog dele.
E ela pegou uma matéria muito interessante, que é uma matéria que eu fiz sobre o Milton Nascimento, né? Que foi o primeiro cara que eu entrevistei na minha vida, né?
Como uau, de música. Começou então, muito bem.
Em 1985, no Maxud Plaza, né? Eu tenho uma foto disso, que é a coisa mais ridícula do mundo. Ele tá baixado dando autógrafo, e eu tô assim, acenando atrás dele, assim. É muito engraçado. Porque, imagina, cara de pau total, né?
Legal, bacana isso. E você também já escreveu, fora a questão do Mundo Pop, que é uma coisa sua, você já escreveu para vários veículos?
Eu escrevi e continuo escrevendo, quer dizer, eventualmente para veículos assim, tipo Folha de São Paulo, tipo a revista Rolling Stone e outras publicações, assim. Eu também faço muito press release para disco, né? Porque para quem não sabe, obviamente o pessoal ouve o seu programa sabe, né? Então, por exemplo, você vai mandar um disco para jornalista, para casa de shows, para sei lá, né? Você manda junto com um texto falando sobre o que é aquele disco, fala um pouco sobre o artista e tudo mais. Então, eu sou meio que especialista em escrever press release nessa área de música. Então, eu já escrevi, sei lá, milhares de releases, milhares mesmo, sabe? Então, são coisas que eu faço, né? Então, freelas, releases, já fiz assessoria de imprensa também, né? Então, é aquela história, né, Serginho? A gente se vira, né? O bêbado é equilibrista, né?
Tá certo. Fábio, vamos fazer o seguinte?
Vamos, opa.
Você tá com a gente aqui, tá falando, e nós temos no programa o momento pitaco do convidado.
E chegou a hora.
Chegou a hora.
Pitaquear, como
você pitaquear. Diz. Nós temos um verbo aqui que é o pitaquear. Então você pitaqueará nesse momento. Que é exatamente indicar alguém que está na batalha aí fora. Estamos falando do trabalho da Juliana aqui, mas como
muito
a
legal,
Juliana...
Sinal, né? Sem querer. Não é porque ela está na minha frente, mas já deu para ver que ela é muito do ramo mesmo.
Então, e aí eu vou convidar você então para indicar um trabalho aí de alguém da cena que está na batalha aí fora. Também.
Só se for agora. Eu vou indicar o trabalho de uma cantora e compositora que eu admiro muito, que é a Vanessa Bumagini. Eu conheço a Vanessa já há alguns anos e ela é uma cantora, compositora, instrumentista. E em 2002 ela lançou o primeiro disco solo dela, que é De Papel, que inclusive o Bumagini em russo, né, que é descendente de russo, né, significa exatamente De Papel. E agora ela acaba de lançar o terceiro disco da carreira dela. MPB da melhor qualidade. E nesse disco novo, ela resolveu dar uma chacoalhada assim, no som dela e flertou com a música eletrônica. O meu pitaco é a música, título desse disco, né? O segundo sexo. Essa música, ela mostra bem esse flerte dela com a música eletrônica.
Então vamos lá, pitaco do Fabian Shakur aqui no Sons do Brasil, Vanessa Bumagini, Segundo Sexo. Voltamos no segundo bloco.
Aos céus, aos santos, divindades, pagãs, pigmeus, orixás. Viver é duro, ofício. Não há doce sem choro, renúncia a sofrer sacrifício. Pra ter paraíso, eu preciso sentir o vapor do inferno. Assim também, as flores e cores da viva primavera. Só se abrem lilases felizes, rosas amarelas e belas depois do inverno.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Qual pássaro que voa e por voar acredita mais em suas asas do que no céu? Porque o céu se fixou no espaço, mas as asas são imensidão. Corro os dias a pensar, mas e valeria ser louca, porque a vida é tão corriqueira. E a ilusão das coisas é o que nos faz viver, mas esta é tão passageira. Hoje eu quero ser um pássaro que se desprende de tudo, que o segura e não se importa com as paisagens lá embaixo. Hoje eu quero devaneios, amanhã não sei. Qual pássaro que voa e por voar acredita mais em suas asas do que no céu? Porque o céu se fixou no espaço, mas as asas são imensidão. Corro os metida a pensar, mas e valeria ser louca, porque a vida é tão corriqueira. E a ilusão das coisas é o que nos faz viver, mas esta é tão passageira. Hoje eu quero ser um pássaro que se desprende de tudo, que o segura e não se importa com as paisagens lá embaixo. Hoje eu quero devaneios, amanhã não ser. Hoje eu quero ser um pássaro que se desprende de tudo, que o segura e não se importa com as paisagens lá embaixo. Hoje eu quero devaneios, amanhã não sei. Qual pássaro que voa?
Voltamos então agora no segundo bloco, já com música de Juliana Lima ao vivo aqui, a música Devaneios. Devaneios. Devaneios são esses, Juliana.
Da vida, né? As pessoas têm que ouvir o que está dentro delas e se permitirem viver, transformar, às vezes, alguns devaneios em realidade.
Legal, deixa eu te perguntar. Já são 5 CDs e mais um DVD de carreira, é isso?
É isso aí, Serginho.
Maravilha, hein?
E que venham muitos mais pela frente.
Sempre independente.
Ó, matéria bruta pra fazer, a gente tem muita música, então...
Legal, eu vi, são mais de 350 canções compostas.
Sim, nossa. Várias parcerias. Eu fui agora pra Europa, fiquei 3 meses lá, voltei com 7 músicas novas.
Parcerias de lá?
Sim, algumas parcerias, outras interessante. Sozinha.
O que você fez por lá?
Eu fiz uma turnê, eu toquei em 4 países, passei por Espanha, Portugal, Itália e Irlanda.
Legal. Deixa eu te perguntar, e isso fazendo...
Levando música brasileira, levando meu trabalho autoral.
Seu trabalho também.
E, sim.
Legal. Deixa eu até te perguntar, então, sempre quando eu pego o pessoal que tem essa experiência de fora, qual é a recepção da galera lá com música nova? Porque queira ou não queira, você tá chegando lá, você, claro, não é um, de repente, aquela artista que tem um certo conhecimento, o pessoal conhece seu trabalho lá. Mas você tá indo, claro, no seu repertório você coloca a música brasileira como um todo, mas você coloca a sua música no meio. E para eles é tão desconhecida como aqui no Brasil. Qual a reação do pessoal lá com isso?
Olha, em todos os lugares que eu passei, eu senti um respeito muito grande do público, uma educação tremenda de escutar o que eu tinha pra cantar ali. Eu tenho que dizer que só o fato, assim, eu acho que de ter um artista brasileiro, eles já ficam curiosos, porque eles gostam muito da música brasileira.
De uma forma geral, a música brasileira lá fora é bastante, né?
Sim.
Bastante...
Hoje em dia, eu diria que ela está muito mais valorizada lá do que aqui.
Isso é fato, infelizmente, né?
Sim, olha, eu realmente quis voltar por saudade da família e dos amigos, mas tem um campo bem interessante de aceitação da nossa música e eu gostei bastante da forma que eles trataram a minha música e me trataram lá, e com certeza é uma coisa que eu vou sempre querer fazer, sempre voltar para poder cultivar mesmo esse canal, né?
Você sempre tem essas idas para fora do país?
Sim, em 2014 eu fiz uma turnê na Argentina. Tem uma amiga que mora lá, que é brasileira, mas mora lá, é produtora. Então a gente fez lá 8 shows entre Buenos Aires e La Plata. E o bacana é isso, né, Serginho? Você poder chegar num lugar, você ter essa vivência cultural que te acrescenta e também levar a sua arte, levar, no meu caso, a música brasileira.
E também na Argentina, também a galera super
incrível,
atenciosa.
Incrível.
Super... Eu pergunto isso até, Fábio, você aqui também, a Juliana, que no Brasil é complicado isso, né? Principalmente quando você consegue, eu estava falando, a gente tem os Sons do Brasil, além do programa que a gente faz de rádio, a gente tem o nosso projeto de shows que está parado há um tempo por falta de espaço que abram para a gente poder fazer música autoral. E em alguns lugares que eu já fiz isso, nossa, eu senti em alguns momentos uma certa falta de respeito ao pessoal que estava lá, porque pessoas que foram para ouvir realmente quietinho, aplaudiram, curtiram e tal, mas de repente tinha uma outra pessoa que, sei lá, passou ali e eram alguns lugares onde de repente tinha ali um bar funcionando.
É uma questão mesmo de educação, né?
Cultural.
Sem sombra de dúvida, né? Meu Deus do céu.
Eu tenho um cuidado, assim, de quando eu faço shows autorais, de realmente procurar atingir aquele público que eu sei que gosta, de ter essa troca.
Fabiana, você nessas suas andanças aí de na parte de musical como jornalista, não só artistas brasileiros, você também entrevistou vários artistas de fora, né?
Vários.
Não sei se em algum momento isso surgiu, mas qual a visão desse pessoal de fora também com relação à música brasileira? Eles têm também assim uma admiração muito grande por isso.
Olha, né? Há um respeito muito grande sobre todos os ângulos, assim, respeitam muito a criatividade, a coisa da percussão, né? Então eles respeitam a música brasileira, porque a música brasileira é plural, sabe? Tem várias facetas, então não é uma música assim, tipo, é só numa levada, tem vários estilos musicais sendo desenvolvidos aqui. A mistura, que é o que eu brinco, assim, que o grande lance do Brasil, brinco não, é sério isso mesmo, é a miscigenação, essa mistura.
Acho que é receber tudo de fora e botar ali e fazer
misturar, sabe? A coisa da não ter essa coisa, é só por esse caminho, não, é misturar tudo e ver no que dá. Então, toda vez que eu entrevistava um músico e tal, os caras sempre, nossa, a música de vocês é maravilhosa. E era legal quando, de repente, você fazia pergunta pra um músico e tal, e aí ele citava alguém fora daquela lista mais tradicional, tipo Tom Jobim, tipo João Gilberto, de repente o cara citava, sei lá, um Ivan Lins, citava um Djavan, então é legal isso. E o respeito é muito grande, Sérgio, grande mesmo. Ainda bem que eles não ouvem o que toca aqui atualmente, né?
Mas o que toca aqui no Sons Brasil é bom.
Aí outra história.
Juliana Lima, vamos mandar mais uma ao vivo pro pessoal?
Vamos sim, que assim seja. Você CD Aquariana.
Vamos lá, que assim seja, com Juliana Lima ao vivo aqui no Sons do Brasil.
Sinto que a cada segundo fica mais difícil viver sem você. Percebi que em instantes tudo se transforma sem querer. E eu que imaginei que não havia de ser nada, descobri a tempo que o amor chega no dia e na hora marcada. Eu não quero nem saber, larga tudo e vem me ver. Eu não quero nem saber, só te deixo ir embora quando o dia amanhecer. Se eu percorrer o mundo, mas não estiver ao seu lado, tenho certeza que estarei seguindo o caminho errado. Porque meu coração só quer seguir os seus passos, e esse coração entrega em suas mãos de olhos vendados. Eu não quero nem saber, larga tudo e vem me ver. Eu não quero nem saber, só te deixo ir embora quando te amanhecer. Ir embora quando o dia amanhecer. Eu não quero nem saber, larga tudo e vem me ver. Eu não quero nem saber, só te deixo ir embora quando o dia amanhecer. Quando o dia amanhecer. Quando o dia amanhecer. Quando o dia amanhecer.
Que assim seja com Juliana Lima. Que assim seja, Juliana. Tá no DVD essa?
Tá no DVD também. Tá no CD Aquariana e no DVD.
Legal. E que assim seja, o que que é uma...
É aquela história. É uma música que é quase um convite pro casamento. É quando você namora alguém e a pessoa fica te chamando. Vem cá, me vê, vem me ver. E aí você vai dar aquela visitada e aí não consegue ir embora. E aí dorme com a pessoa e só vai embora no dia seguinte. Só que isso acontece uma, ou duas, três, tá sempre acontecendo. Quando você vê, você não volta mais pra sua casa, você tá quase morando na casa da pessoa. Então essa música conta essa história, né?
Juliana, é você que faz letra, faz música, trabalha em parceria? Fala um pouco como funciona esse seu lado criativo.
Fabian, eu faço canções sozinha, em voz e violão. É, na verdade, eu digo que é quase uma psicografia. Eu nunca sentei e falei, vou fazer uma música. Geralmente é aquela melodia que
fala,
toma conta. Quando eu vejo, eu tô fazendo e eu paro de fazer outras coisas.
Tipo, tô chegando, trate de me receber.
Já perdi várias, inclusive, por não ter parado, né? Mas eu também tenho parcerias. Dessa forma, também funciona com inspiração. Porque muita gente me manda letras, poemas incríveis e eu não consigo fazer nada. Mas, se eu me lembro de alguma letra que me mandaram que tem a ver com algo que eu esteja vivendo, eu vou ali na hora e às vezes bate essa inspiração e aí a canção sai. Então é 100% inspiração que é o que me guia nas composições. Mas eu gosto de fazer tanto essas parcerias, porque você sempre acaba pegando algo do outro, né? Você junta o que é seu e o que é do outro e vai para um terceiro lugar. Mas para mim é uma minha forma de me conectar com esse universo e de materializar isso em canção, né? E poder depois compartilhar com as pessoas. Para mim é um privilégio poder fazer isso e um dever também, né?
E nessas suas andanças, Juliana, que nem você está falando, na questão da composição, tá bem aí. Agora, com relação, que nem 5 CDs, a gente sabe que na cena independente não é fácil gravar isso. As parcerias, nesse caso, contam bastante, não contam? Músicos que vêm ali, de repente o cara, deixa que eu toco, faz aí na boa e tal. Conta muito essa questão de parceria na produção do trabalho em si?
Sim, com certeza. Até porque a gente sabe que no Brasil, para você fazer uma coisa de qualidade com pessoas, que enfim, com um bom produtor, com músicos que tocam bem, se você não tiver parceria, você tem que ter dinheiro.
Ponto.
Uma coisa ou outra, né?
É. Então, quando a gente consegue ter essas concessões de pessoas que estão com a gente na luta, na estrada, é sempre muito bom. Mas eu, alguns anos atrás, eu me enviesei pelo lado de buscar projetos mesmo, para também valorizar os artistas. Sim, que participam, claro, do meu trabalho. Porque eu acho que, da mesma forma que eu preciso, o músico que toca precisa, o produtor que arranja também precisa. Claro. Então, acho que todo mundo se valorizando, se ajudando, acho que é uma forma de fazer a cena independente se fortalecer e crescer, né? Mas o interessante é que, assim, a gente acaba se preocupando muitas vezes em fazer um disco maravilhoso e esquece que tão importante quanto você fazer uma obra fonográfica incrível é você trabalhar ela depois, né? Então, o que eu tenho hoje batido muito a cabeça para conseguir meios é de divulgar o trabalho, porque infelizmente a maioria dos espaços não são gratuitos, eles são pagos, né? Então é um grande dilema esse, você conseguir também depois da gravação, depois você conseguir uma boa difusão do trabalho que você faz, né? Você...
É a questão da divulgação, é mostrar que aquele trabalho tá pronto.
Sim.
Primeiro,
que
conseguir os espaços para o show. Segundo, é falar pro pessoal que, olha, esse é meu trabalho, tá aqui. Espaços pra mídia, claro, tem alguns blogs, como o caso do Fábio aqui, que ele faz, que ele, como ele falou, dentro do feeling dele ali, ele vai falando de um de outro, é um espaço que é aberto. Mas é uma coisa complicada isso.
Né? É, porque eu acho que o que acaba diferenciando o artista que tem uma gravadora e o independente é que, apesar do que tem gravadora hoje, todo mundo diz que uma gravadora não faz um texto do que fazia antigamente, mas ela ainda tem canais muito fortes.
Mas o que ela faz já é bastante.
É, e ela coloca na rádio, ajuda, pelo menos, a ocupar esses espaços de mídia mesmo, de rádio, de TV, que é o que faz o público querer ir no show do artista. Uhum. E nós, do meio independente, temos essa lacuna, que teríamos que, não sei, ter uma forma de organizar isso para ter essa mesma potência, porque eu acho que é só o que difere entre o artista independente e o artista que assina com uma gravadora hoje.
Legal. Fazer o seguinte, vou pedir licença para vocês agora. O Fábio já deu o pitaco dele. O Sons do Brasil vai dar o pitaco nosso agora aqui.
Pitaquei,
tá,
okay? Meu caro Serginho.
Pitaquearei no programa. Estamos trazendo aqui um trabalho novo, saindo do forno agora, onde tem a participação do nosso piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques.
Opa!
É a banda Eco Afrobeat, com a música Arafro, uma música instrumental bacana que tá saindo aí novinha, novinha, e nós vamos levar aqui então pro ouvinte do Sons Brasil começar a curtir já esse som novo que tá pintando por aí. Vamos lá, voltamos no terceiro bloco.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Não sei por que a vida passa assim de um jeito tão veloz. Mudança os planos e o próximo instante será cada vez mais feroz. Aqui estou eu com esses armários, geladeira e fogão, essa TV, essa cama e esse vão. Será que há uma maneira de a rotina não virar tédio? Ou uma chance de tédio não sufocar a paixão? Então me diz por quê? Estou mais um dia inteiro aqui parada, sem ver a cor da luz. Pra mim o mundo inteiro sem você é nada, e já não posso negar que não estou como quero há muito tempo. Então me diz por quê? Eu me perdi no meu caminho, se estou com você. Porque me sinto tão sozinho e dia a dia estou morrendo pouco a pouco aqui dentro. Como uma típica aquariana, astróloga por natureza, não posso negar o quanto sou distraída, meio desapegada e até fora do ar. Diferente de tudo o que você poderia imaginar, mas alucinada e loucamente apaixonada. Então me diz por quê? Estou mais um dia inteiro aqui parada, sem ver a cor da luz. Pra mim o mundo inteiro sem você é nada, e já não posso negar que não estou como quero há muito tempo. Então me diz por quê? Eu me perdi no meu caminho, se estou com você. Porque me sinto tão sozinho e dia a dia estou morrendo pouco a pouco aqui dentro. Então me diz por quê? Estou mais o dia inteiro aqui parada, sem ver a cor da luz. Pra mim o mundo inteiro sem você é nada, e já não posso negar que não estou como quero há muito tempo, há muito tempo. Então me diz por quê? Eu me perdi no meu caminho, se estou com você. Porque me sinto tão sozinho e dia a dia estou morrendo pouco a pouco aqui dentro.
Voltamos agora ao terceiro e último bloco e tivemos já de cara a música Aquariana com Juliana Lima ao vivo aqui. É o nome do DVD, é o nome do último CD. Eu sou muito dessa coisa de nomes, eu sou curioso. De onde veio o nome Aquariana?
Eu sou aquariana.
Simples.
E quando eu fui gravar o disco com o Thiago Azé, ele é aquariano também, inclusive. Eu já tinha um projeto pronto pra gravar com outro produtor, mas aí eu aprovei um projeto pra gravar com o Thiago. E foi um projeto feito muito rapidamente, e um dia eu fui dormir, e aí você fica pensando na vida, e me veio todo o repertório, inclusive o nome do CD, e eu vi que eram músicas muito leves, algumas meio futuristas, enfim, tem tudo a ver com o universo aquariano de ser. Então eu falei, bom, acho que esse nome vai amarrar bem esse trabalho, e não deu outra.
Legal. Fábia, deixa eu aproveitar contigo.
Aproveito.
Você, com certeza, como crítico musical, fazendo todas essas resenhas e etc e tal, blog, essa coisa toda, você deve receber muito material lá, não é?
Olha, é o seguinte, é uma pergunta muito pertinente essa que você está fazendo para mim. No começo, não. E por quê? Porque quando eu comecei meu blog em 2006, a coisa dos blogs, o espaço da internet, era uma coisa não muito valorizada. Então, às vezes, por exemplo, era difícil receber material. Só que com o tempo, porque blog é uma coisa mais fácil de você fazer. Você pode fazer um blog em 5 minutos. O duro é você dar prosseguimento àquele trabalho. Então, com o decorrer dos anos, o pessoal vai percebendo que o teu trabalho continua, você continua fazendo.
E o conteúdo é interessante também.
E o conteúdo, né? É interessante, porque eu acho que não adianta você se meter a fazer um blog se você não tiver, sabe, o ferramental pra fazer. Então aí, com o tempo, esse material começou a chegar. Principalmente o material independente. O pessoal te descobre, eu tenho amigos assessores, o próprio artista te descobre. Porque essa coisa de redes sociais, então eu tenho perfil no Facebook, essas coisas todas, e o pessoal te descobre, ou de repente entra em contato, eu falo, como é que eu faço pra mandar material pro mundo pop e tal, e me manda. Então é legal porque eu descubro artistas que de repente eu nem tenho ideia.
E gratas surpresas, não são?
Muitas, muitas, muitas.
Eu tô falando isso porque, poxa, a gente daqui a alguns programas vão estar completando um ano de Sons do Brasil, e o que tem de CD que nós recebemos em casa do Brasil inteiro? Tanto CD, e a gente, então eu imagino você, que já tá com todo esse tempo.
Bastante.
É, rodado, nossa, deve
gente,
ser.
Gente, até eu que sou cantora independente recebo um monte de coisa. Tô achando que o programa Sons do Brasil tinha que ter mais uma edição, de uma edição por semana, né? Pra dar conta de
Rádio
tudo
USP.
Isso.
Eu vou fazer o seguinte, só pra gente pegar e depois irmos pro final. Falta você pitaquear no programa, Juliana.
Vamos pitaquear, então.
Ok, a bola tá contigo.
Quero uma música do Daniel Pessoa, que é um cantor, compositor maravilhoso. Tem que vir aqui pro programa também. Eu sou fã do trabalho dele, eu sou realmente suspeita pra falar. E é uma canção chamada Autobiografia. Então, pitaco pra vocês, Daniel Pessoa.
Ok, dado o pitaco, então, de Juliana Lima no programa Autobiografia com Daniel Pessoa. Voltamos daqui a pouco. Voltamos então agora para a última parte do nosso programa. Vocês tiveram aí o pitaco da Juliana Lima com Daniel Pessoa, a música Autobiografia. Juliana, além do trabalho próprio aí, tem um projeto paralelo acontecendo, o projeto de Forró Pé de Serra. Conta pra gente um pouco disso.
Isso mesmo. Esse ano, o trio Beijo de Moça, que é o meu trio de Forró Pé de Serra, só de mulheres, né? Eu, Cacá Mogora e Ana Vicky, vai completar 2 anos. E eu sempre gostei da música nordestina, eu sempre coloquei alguns clássicos da música do Forró Pé de Serra no meu repertório, em shows. E há 2 anos atrás, a dona de uma das casas que eu fazia um projeto lá falou que estava procurando um grupo com esse perfil para fazer um evento lá. E eu brinquei com ela, falei, olha, eu sempre quis fazer, mas nunca tive coragem. Ela, então, mas vamos fazer agora.
Pronto.
Legal.
Tá resolvido. E aí, sem ter o projeto formatadinho, a gente fechou a data. E aí eu me reuni com as meninas, e a gente organizou, ensaiou e fizemos o primeiro show do Trio Beijo de Moça. Assim, né? No susto. Mas interessante é que desde então o trio não parou de tocar, não parou, o projeto não parou de andar, e sem esforço mínimo. É realmente as pessoas que vêm, convidam para outros eventos, para outras festas. Tem tanto as festas juninas, que em mês de junho e julho tem muita procura, como no decorrer do ano a gente tem vários convites para.
E uma pergunta, vai rolar música autoral também ou é mais...
O que aconteceu foi que no ano passado a Ana Vicky, que é uma das integrantes do trio, fez contato com a Fábrica de Cultura Vila Curuçá.
Uhum.
Eles gostaram muito do projeto e a gente tá terminando de gravar o primeiro CD autoral do trio.
Que maravilha!
Eu já tinha alguns forrós, a Ana também tem alguma coisa, a Cacá também tinha, então a gente juntou tudo e aí vai dar um CD de 9 canções.
Legal, já
autorais.
Estou fazendo o convite aqui para o trio.
Para o
CD estiver pronto.
Perfeito.
Vamos trazer o trio para cá.
Será um prazer.
Vamos fazer um arrastapé aqui no estúdio do Dudu aqui, ó.
É? Combinadíssimo. E o bacana dessa música é que ela é uma música muito alegre.
Sim,
né?
Não forró,
música...
né?
E a gente tá muito feliz com esse projeto, assim. Tá trazendo muitas alegrias.
Aqui, eu tô de testemunha, né?
E um beijo de moça.
Legal.
E Serginho, posso fazer uma última pergunta?
Pois não,
Juliana? Juliana, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu DVD, onde foi gravado, quando foi gravado, qual que é a formação que tá, onde a pessoa que quiser encontrar pode encontrá-lo.
Nada melhor que trazer um jornalista da área musical aqui, não é? Fico assistindo. Por favor.
Esse DVD Aquariana foi gravado no final de outubro de 2014, uma casa em Moema, o Tonton Jazz. Eu tenho uma banda que há alguns anos me acompanha, formada também só por mulheres, com musicistas excelentes, que é a Lu Romaioli na guitarra, a Nete Ruiz no teclado, a G Ruiz no baixo, a Bianca Predieri na bateria e a Ana Vicky, que faz o trio comigo, também está nos vocais nesse projeto. Então, o DVD é um registro de músicas dos meus 2 últimos CDs e algumas canções inéditas também. Então, são 21 canções. Então, música até dizer chega.
Foi gravado durante
foi gravado 2015. No final de 2014.
Ah,
e aí, em 2015, a gente fez a captação do projeto do financiamento coletivo através do Catarse. Foi lançado agora em novembro, só que eu lancei e viajei, né? Então, eu levei DVDs lá pra Europa. Todos os shows a gente difundiu. Mas agora que eu tô voltando, a gente tá fechando a parceria pra distribuição, pra poder vender em loja física. Vai também divulgar alguns dos vídeos no canal oficial do YouTube e pelo site o pessoal pode fazer encomenda para todo o Brasil, que é julianalimaoficial.com.br.
Legal, gente. Estamos chegando no final. Nosso tempo é...
Ah.
O tempo é pequeno, uma horinha só, mas a gente procura
de coração,
aproveitar, né? O máximo possível aqui. Fábio Anchacur, muito obrigado mesmo você ter aceito o nosso convite, cara. Com certeza, essa sua experiência aqui no meio, vamos ver se mais vezes a gente consegue alinhavar isso.
Como diria a Sidney Magal, me chama que eu vou. No caso, eu venho. Né?
Então, queria agradecer mesmo, muito obrigado pela presença. Deixa os canais aí, a galera, eu sei que você recebe CD de todo lado, mas os canais, quem quiser, de repente, passar para você, para você ver, escutar o CD, fazer uma resenha, alguma coisa?
Olha, os canais, bem, tem o próprio blog, né, que é mondopop.net, ou então você me acha no Facebook também, né, Fábio Anchacur, sendo que o Chacur é C-H-A-C-U-R, Fábio Anchacur, porque tudo que eu coloco no Mundo Pop eu também posto no Facebook, né? E, pô, muito obrigado, pra mim é uma honra participar de um programa desse calibre e com essa intenção, né, Juliano, porque eu acho que o grande lance não é só o programa ser bom, tudo, mas é a intenção dele ser boa, cara. hoje em dia tem tanta intenção ruim nesse país, cara, que quando alguém tem intenção boa e consegue concretizar, você tem que ajudar de alguma forma. É. Então, né?
O Brasil tá carecendo de espaços como os Sons do Brasil.
Totalmente.
Né? Legal. Parabéns.
Legal, Juliana. Obrigado você também por ter aqui. Como eu falei no começo, a gente mexeu a agenda pra lá, pra cá, você tinha viagem e tal, mas concretizamos agora o programa. Obrigado mesmo pela presença. Também quiser deixar os canais aí pra galera, quiser conhecer um pouco mais do trabalho e etc. Então.
Perfeito. Um grande prazer estar aqui com vocês nesse bate-papo maravilhoso. Conhecer o Fabiano também, o Dudu. Eu acho que a música, a cultura, ela promove realmente o encontro, né? É um pretexto pro encontro. Então, muito bom. Meus canais são o Facebook, é Oficial Juliana Lima. O Instagram também, Oficial Juliana Lima. E o site, julianalimaoficial.com.br. Lá dá pra contratar pra show, dá pra escutar as músicas e dá pra o público tá mais perto, interagindo aí de todas as formas possíveis.
Maravilha. Agradecendo aqui, mais uma vez, o nosso parceiraço de toda a jornada aqui, Dudu Marques. Eu sempre falo, é o piloto da nave Sons do Brasil. Enquanto a gente tá batendo papo aqui, ele tá ali louco nos botões ali e tal, no comando da nossa espaçonave. Dudu Marques aqui do Estúdio Arte SP. E também queria lembrar vocês, querem entrar em contato com a gente aqui no Sons do Brasil, anota os e-mails. produtores_radiousp@usp.br ou então sonsdobrasil@terra.com.br. Quiser entrar para curtir a nossa página, acompanhar tudo que está acontecendo com a gente, facebook.com/projetosonsdobrasil, tudo junto, lá tudo que está rolando com a gente aqui, a gente vai atualizando as informações. Juliana, eu queria te convidar, fez 4 músicas ao vivo, a gente sempre encerra com uma música do convidado, gravada no CD ou no DVD, para a galera sentir como que ficou esse trabalho pronto. O que, que a gente pode mandar para o pessoal para encerrar o programa hoje?
Vamos mandar Brisa Leve, que é a primeira faixa do CD Aquariana. Parceria com Rose Castilho. E dá pra sentir o clima desse CD todo voltado aquariano, pro universo aquariano de ser.
Beleza, então, gente. Querendo agradecer a companhia de vocês mais uma vez com a gente aqui. Convidando para que domingo que vem estejamos juntos também aqui, no mesmo horário. Fechando o programa, então, Juliana Lima e a música Brisa Leve. Até domingo que vem. Um abraço.
A brisa é leve, corre aqui perto de mim, me aperta forte, sente o fogo intenso dessa alma breve, deixa eu sentir a sua mão pulsando ao encostar em meu peito, enquanto a outra roça minha nuca ao tocar os meus cabelos. Vem sem pressa, sem fia, sem pensar, debaixo do meu cobertor. Vem, se enrosca em mim e fica, deixa o tempo passar e a chuva cair. Vem pra cá onde o sol no alto, o calor é brando e a brisa é leve. Corre aqui perto de mim, me aperta forte, sente o fogo intenso dessa alma breve. Deixa eu sentir a sua mão pulsando ao encostar em meu peito, enquanto a outra roça minha nuca ao tocar os meus cabelos. Thank you. brisa é leve.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.